cúpula do G20, reunião que aconteceu no final de semana e teve decisões importantes foram tomadas. Vou repercutir parte destas decisões com o professor Eliezer Martins Diniz, que é da Faculdade de Administração e Economia e Administração, a FEA, de Ribeirão Preto. Professor Eliezer, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite.
Há muito tempo que a reunião não era marcada por assuntos tão importantes, né? Destaques econômicos, a questão do comércio internacional, do protecionismo, especificamente por causa da presença e das posições que têm sido tomadas pelo presidente Trump. Muitos assuntos de geopolítica também importantes. E algumas decisões foram tomadas, especialmente em relação ao meio ambiente. Felizmente, né, nesta posição, os Estados Unidos, acho que é como pretendia o presidente Trump, ficou isolado porque a maioria acabou decidindo por apoiar o Acordo de Paris. São alguns dos destaques. Teve a reunião de Putin com Trump com Putin, que também estava sendo muito aguardada. O balanço é de que o saldo foi positivo e que o trabalho de Angela Merkel ali acabou dando certo em certa medida, né? O saldo foi positivo, isso da reunião, porque do lado de fora as reações foram bastante violentas. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise, que impacto teve essa reunião?
Bom, na verdade houve, a meu ver, dois grandes blocos de discussão. Houve um bloco que é um bloco de efeitos mais imediatos, combate ao terrorismo. Então, todos ali concordaram realmente que é necessário que haja um combate ao terrorismo. E o segundo bloco, com relação às negociações do clima. Com relação ao terrorismo, que é o primeiro grande bloco, há impactos econômicos para isso. Eu vejo o seguinte... Se nós olharmos que o combate ao terrorismo efetivamente vai ter que mobilizar mais recursos nos Estados Unidos, mobilizar mais recursos na Europa, e houve um consenso com relação a isso, a tendência é o quê? Você aumenta os gastos públicos nesses países, você vai ter uma queda de investimentos total, aumenta a taxa de juros real, e no final das contas, feito todo o ajuste, o dólar e o euro devem se valorizar em relação às demais moedas. Qual é o impacto prático disso? O impacto prático disso é que, por exemplo, os Estados Unidos, que já têm uma postura um pouco contrária à questão de relação internacional com os outros países em termos de comércio, provavelmente vão ter que adotar mais medidas protecionistas pela própria postura do Trump, né? Porque a valorização do câmbio, a valorização no caso do dólar, vai exigir que ele faça isso dentro das posturas que ele tem colocado dentro do seu país. E ele é contra, ele é de um viés mais protecionista. Então nós vamos poder esperar, imagino, uma política comercial mais protecionista por conta dos Estados Unidos. Ao contrário da tendência que vinha ocorrendo nos últimos anos. As negociações vinham vindo no sentido de baixar as tarifas e as tarifas em relação ao comércio internacional vinham baixando em todos os países por conta de negociações. O Trump talvez possa inaugurar uma tendência contrária a isso. Talvez isolada. Não sei, não acredito que a Europa vá acompanhá-lo. Mas é uma questão para se esperar. Isso com relação ao terrorismo. Agora, com relação ao clima, felizmente ninguém foi junto com o Trump na saída do Acordo de Paris. A questão do clima é uma questão muito delicada, porque é uma questão que não exerce efeitos imediatos, né? Você tem efeitos, na verdade, no longo prazo. E nenhum político normalmente gosta de bancar coisas que tenham efeitos de longo prazo. O que é necessário na questão do clima? Uma vez que a mudança do clima ela é provocada por gases de efeito estufa e esses gases impactam no mundo todo, qualquer missão em qualquer ponto no planeta impacta no mundo todo, você precisa de uma solução cooperativa.
Uhum.
E no caso aqui, você teve a saída dos Estados Unidos, que deve ser lamentada, né? E muitos ainda continuam lamentando essa saída, porque é um player importante, um jogador importante nisso. É um dos responsáveis pelo maior nível de emissões de gases de efeito estufa. Agora, os outros pelo menos permanecem. Os resultados vão ser fracos em relação ao que era antes? Sim. Em relação ao que era na época do Obama, sim, porque você tem um participante importante que não vai contribuir decididamente. Porém, ainda assim você vai ter resultados, porque a Europa continua, você tem vários países que entregaram uma espécie de carta de intenções, no jargão do acordo, eles chamam de pretendidas contribuições nacionalmente determinadas. É uma carta de intenções que cada país fala voluntariamente o que pretende fazer. Até mesmo o Brasil tem essa contribuição. Efetivamente, nós não sabemos, o tempo dirá se o Brasil vai fazer alguma coisa a respeito, mas ele prevê uma queda de 37% nas emissões de gases de efeito estufa até 2025 em relação ao nível de 2005. Pretende uma política nacional de adaptação. Então, alguns pontos foram colocados pelo Brasil. Mas, apesar do enfraquecimento ocorrido dentro dessa reunião do G20, dos Estados Unidos realmente terem confirmado a saída, você tem que os outros países permaneceram. Esse é o ponto positivo.
Agora, professor, um encontro muito esperado que acabou acontecendo, né? Putin e Trump. Uma reunião que era para durar 30 minutos, acabou durando 2 horas e 15, e o assunto Síria foi discutido, saiu uma decisão, uma tentativa ali de cessar fogo, mais uma vez, né, para a Síria, uma solução para a Síria, e também foi discutida a questão, a tal interferência russa nas eleições de 2016, uma postura que era esperada. Ele foi lá, perguntou, obteve a resposta, que também imaginávamos que seria não, não interferimos. E teve uma repercussão importante essa reunião, todo mundo ficou intrigado, né, por que essa reunião demorou tanto. Ela ficou mais uma vez evidenciada a proximidade de Putin com Trump, que imagino deixa a todos muito intrigados. Eu acho que é um dos pontos de vista em relação a essa reunião, professor. O que mais o senhor destacaria?
Agora, essa questão do Trump e da reunião com os russos, você tem que... Esse assunto é uma pedra no sapato do Trump.
Sim.
E parece que é algo que vai permanecer ao longo de todo o seu período de presidência, né? Porque as pessoas realmente sempre vão levantar esse ponto, porque nunca vão ter certeza absoluta, ou sempre vai haver alguém levantando que pode ter havido uma cooperação ou não. Se não fosse nessa circunstância, porque levantaram esse ponto com relação à eleição. A cooperação com os russos, dentro da história americana, nunca foi uma constante, assim, na época da Guerra Fria. Não foi uma constante, realmente. Agora, depois, na época do Gorbachev, você teve um relacionamento entre eles que foi bastante produtivo, eu diria. Houve uma série de reformas... Naquele período foi algo fundamental. A Rússia saiu da trajetória em que ela estava, a princípio saiu daquela visão muito tacanha que ela tinha com relação à organização do seu país, organização de governo, política e tudo mais, porém algumas características da Rússia permanecem, né? Que haja uma cooperação entre ambos até seria algo saudável, porém o problema é essa dúvida em relação à lisura dos comportamentos com relação à época da eleição, se a Rússia teve um papel ou não. Mas isso efetivamente nunca vai haver uma certeza absoluta ou não. Sempre vai se colocar essa dúvida com relação ao governo Trump. O governo Trump tem se marcado por uma série de posições polêmicas, né? porém é um governo legitimamente eleito. Eu acho difícil que nos Estados Unidos haja alguma espécie de impeachment, alguma coisa do tipo, para barrar esse governo. Porém, um governo é legitimamente eleito. Como eles prezam muito pelo cumprimento da Constituição e tudo mais, até mais do que em vários outros lugares, os direitos individuais, uma série de coisas eles prezam, eu acredito que o governo vá até o fim. Mas é um governo que deixou uma boa parte da população, pelo fato que dividiu praticamente a população ao meio, né? É um governo que tem deixado a desejar em termos de medidas esperadas, medidas, digamos assim, politicamente corretas que se esperava dos Estados Unidos diante de diversas situações. Basicamente isso.
É, sem dúvida, professor. E esse, às vezes, esse constrangimento em relação a atitudes que não combinavam com a do antecessor, né? Especialmente em relação à questão do clima, né? Muita gente não entende posturas, atitudes tomadas, mas são compromissos de campanha que ele vem assumindo. Essa questão do clima é um exemplo certo disso, né?
Converso com pessoas que estão envolvidas com a pesquisa lá nos Estados Unidos, uhum. E você vê que as pessoas chaves que lidam com a questão de pesquisa, a National Science Foundation, toda a política de pesquisa nos Estados Unidos, os Estados Unidos são o país que mais investe em pesquisa, né? Os próprios números mostram o desempenho das universidades americanas, o número de pesquisas, de resultados que são publicados, os Estados Unidos estão muito à frente em relação aos outros países. Mas houve um direcionamento do eixo de pesquisa nos Estados Unidos para em que a questão da mudança do clima e as pesquisas ligadas a ela tendem a ter cada vez menos recursos. Deixou de ser uma prioridade, digamos assim. Isso, para quem mexe com esse assunto lá, é algo muito preocupante. Sim. Eu tenho pessoas que mexem ali, e mexem com esse tipo de pesquisa lá, e nisso eles têm que buscar outras fontes de recurso, ou então o que pode acontecer no futuro é que os resultados vindos dos Estados Unidos com relação a esse tipo de pesquisa, se não se conseguir outras fontes de recursos, tendem a diminuir ao longo do tempo.
Está aí, portanto, com relação à questão do comércio, talvez se consiga avanços, mas essa parte especificamente de meio ambiente, sem dúvida alguma que está comprometida. É claro que em termos mundiais, e o G20 reafirmou isso, pelo menos as lideranças ali europeias, que esse espaço será preenchido. Agora, para quem trabalha, como o professor está destacando, dentro dos Estados Unidos, com a pesquisa no setor, esse pode ter impacto significativo nos próximos anos, certamente. Isso. Né?
Agora, eu acho que com relação ao comércio, deixa eu te dizer, por causa da possível valorização do dólar, na verdade o euro também, né? Mas eu acho que talvez haja políticas mais protecionistas mais à frente.
Vamos acompanhar. Está aí, portanto, um balanço da cúpula do G20. Com o professor Eliezer Martins Diniz, da FEA de Ribeirão Preto, agradeço sua atenção. Professor, muito obrigada.
Muito obrigado, Roxane. Muito obrigado por vê-la aí na Rádio USP. Estamos perto, né? Também trabalho aqui na USP. Desejo todo sucesso para você e um bom dia para os ouvintes.
Obrigada e até de uma próxima oportunidade. Bom dia.
Bom dia.